aí são as diretrizes, né, que a gente apresenta como um, como uma saída, né, para a questão dos acidentes que envolvem, né, que é na área de saúde, educação, fiscalização, segurança viária, segurança veicular e a parte da qualificação que é que a gente já vem desenvolvendo lá em São Paulo, por favor. Né? Aí são ações, né, voltadas, né, para a questão dos acidentes, década 2011-2020, né, para contribuir com a década de segurança, né, o Sindimoto, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, implantou em 2011 um programa de proteção ao pedestre com meta de reduzir o número de acidentes e mortes. Né. O programa teve várias ações divulgadas na mídia, padronizada, comportamento de todos, autores, trânsito, respeito, faixa de pedestre. O Sindimoto apoiou, desde o início, esse programa. Resultou em 7 meses de, né, atropelamento. Caiu cerca de 40%. Eu estou um pouco meio nervoso aqui, que o Rodrigo é que elaborou. Eu achei que era ele que ia apresentar, mas é eu mesmo que vou apresentar. Então, tocar desse jeito mesmo aí, né? O Sindimoto apoiou desde o início, né, essa campanha. Resultou em 7 meses. O atropelamento por moto caiu, né, 40%. De carro, 13%. Né, demonstrando-se o respeito... Pô, Rodrigo... Senadora, quem preparou para mim foi o Rodrigo. Eu gostaria que se desse para ele poder apresentar.
Pois não, então
o Rodrigo, ele é o consultor lá que cuida dessa parte para nós lá no sindicato.
O tempo é o mesmo, Rodrigo, que ele tem, não, pode...
Arruma um microfoninho para ele ali.
Primeiramente, agradeço ao convite do Senado. Essa exposição que a gente está fazendo aqui são 6 diretrizes que São Paulo está fazendo em prol da década e a redução dos acidentes envolvendo motocicleta. Eu queria que você passasse, porque isso aí foi uma... fazendo uma analogia de 2009 para 2011, São Paulo, morreram 438 motociclistas em 2009, 65 eram profissionais, 15%. Em 2010, morreram motociclistas em geral, 478, 52 eram profissionais, 11%. E em 2011... Dos 518 motociclistas que morreram no trânsito, 40 eram profissionais, 8%. Nesses últimos 3 anos, as ações que foram implementadas reduziram a mortalidade envolvendo os profissionais em torno de 47%.
Esses dados são de São Paulo?
Esses dados são de São Paulo, da CET, divulgado agora na semana passada. Então, nós estamos numa curva declinando. Enquanto a curva dos motociclistas está ascendente, nós estamos declinando. Então, isso é um forte trabalho realizado pelo Sindimoto, envolvendo todos os órgãos de trânsito, tanto a nível estadual como a nível municipal, desenvolvendo as parcerias que realmente possam reduzir o número de acidentes. Enquanto a frota de São Paulo chega a 852 mil motocicletas em dezembro de 2011. Por favor. Aqui é a questão, por que que a gente está conseguindo esses resultados? São várias campanhas realizadas, desenvolvidas em parceria, a questão do pedestre, eu acho que foi um pontapé muito forte para a década de segurança. São Paulo, quem mais morre no trânsito é o pedestre, não é o motociclista, o motociclista vem em segundo plano. E nós conseguimos um trabalho de 7 meses realizado em parceria com a Prefeitura, a CET, a SP Trans, reduzir esse número de atropelamentos por motocicleta. Eu acho que esse número é extraordinário. Chegamos a um índice de 40% de redução, enquanto o condutor de carro, o índice foi 13%. Ou seja, nós tivemos 3 vezes mais conscientização em respeito à questão do condutor. Realmente, a campanha é uma campanha muito forte, com mais de 3 mil pessoas nas ruas fazendo uma campanha forte, realmente, de uma ação planejada e que o resultado está acontecendo. Da mesma forma, também, a campanha envolvendo o motociclista com a questão do ônibus, também conseguimos reduzir em 52%. Aqui a questão do Ministério do Trabalho, onde a gente desenvolveu uma campanha muito forte que resultou em mais de 10 mil empregos com registro em carteira, consequentemente também reduzindo a questão da acidentabilidade nas empresas. Então, isso foi uma campanha também muito respeitosa e considerável, com uma conscientização muito forte. Por gentileza. Estamos trabalhando na questão da fiscalização. São Paulo, acho que é um dos estados, em 2010, de 6.468 motocicletas para o pátio de uma forma irregular no trânsito da cidade de São Paulo. Então, um aumento de 400%. Aqui foi dito, a questão da fiscalização é o grande viés para que a gente possa reduzir a acidentabilidade envolvendo os motociclistas. Tirar das ruas as motos que estão inadequadas para o seu uso, na questão do seu motor. Então, em São Paulo, nós estamos avançando bastante nessa questão da fiscalização. Eu acho que esse número aí é um número extremamente satisfatório, de 34 mil motos apreendidas. Por favor. São Paulo é a única cidade no país a criar motofaixas. Nós temos duas motofaixas, que onde se falou aqui há bastante, a questão de separar as motos do meio do carro. Então, a questão dos investimentos na questão viária. Então, acho que a questão das motofaixas e os corredores exclusivos é uma das ferramentas para a redução dos acidentes. E estamos trabalhando, de uma certa forma, também a questão dos corredores virtuais, que é uma realidade, quer dizer, a moto anda entre meus carros, então, de uma certa forma, sinalizar esse tráfego, né? Então, nós estamos trabalhando junto com a CNT em alguns estudos para que haja vários corredores virtuais na cidade de São Paulo, por gentileza. Aí entra a questão da segurança veicular, que é a questão da padronização, a questão do uso dos equipamentos. Estamos acreditando bastante que a introdução dos equipamentos obrigatórios, como o mata-cachorro, antena, até dito pelo doutor Disseu, a questão do baú, a questão da sinalização, a questão dos equipamentos e a questão do curso, são elementos extraordinários que irá contribuir para a redução dos acidentes. Se a gente aplicar isso nos municípios, nós teremos sim, desde o Iapoque ao Chuí, se o município regulamentar o serviço, nós teremos sim uma redução drástica e gradativa na questão dos acidentes, por gentileza. São Paulo, a moto será padronizada branca, terá a cor branca como item igual aos carros, terá um adesivo de sinalização, o condutor é obrigado a fazer a questão do curso. Um item importante que eu gostaria que vocês olhassem é a questão do refletivo, da questão da sinalização viária, que nos dados da CET, mais de 50% morreram por uma questão de visualização. Então, a 307 metros de distância, o motofretista, ele é identificado, você percebe na vista, e reconhecido a 107 metros. E, noturnamente, você verá o motociclista a um raio de 300 metros. Então, ele mostra o ser e ser visto, que é uma questão importante na questão do trânsito. Aí você vê o motofretista no trânsito, né, a questão da sinalização, a diferenciação dele, por favor. E São Paulo, a questão do curso 30 horas, nós estamos com mais de 10 mil qualificações já. Aí são os alunos na sala de aula do SET Senat, a curso prático. A gente acredita no curso 30 horas. Eu acho que ele é um elemento importante para essa qualificação. O Gil foi um dos primeiros a fazer esse curso em São Paulo, os primeiros alunos a fazer o curso, né? Então, quem está fazendo, está tendo realmente a conscientização. Eu acho que esse, por aí, é o caminho para a gente conseguir reduzir os acidentes. Por favor. Todo profissional no país terá que ter a CNH com a atividade no campo de observação, seja para motofretista ou seja para mototaxista. Além desse item, que é nacional, São Paulo, por ter uma lei municipal, exige que tenha o condumoto, que é a licença para você exercer atividade como condutor, e a sua motocicleta terá que ter a licença, que é a licença para você ter a placa vermelha. Que quem dá licença para você ter a placa remunerada é o município. Então, além da CNH, ele tem que ter mais essas duas autorizações. Por favor. Além disso, o Sindimoto vem nesses 4 anos com mais de 2 milhões de informativos e jornais distribuídos para a categoria. Então, realmente, um trabalho forte de comunicação com a categoria. Aí, quando a gente pediu, a nossa deputada madrinha, a questão da a prorrogação, porque o Brasil ainda estava engatilhando na questão dos cursos, as definições do SETSENAT, dos CFCs. Aí, o governador que deu a questão dos 10 mil cursos. Depois, o veto do Garupa, que São Paulo queria proibir, e a gente conseguiu reverter. E, recentemente, fomos empossados como membro do SEDAT, que é o Conselho Estadual de Diminuição do Trânsito e Transporte, que é um conselho que auxilia o governo do Estado nas questões do trânsito. Por favor. Nós queríamos deixar aqui 6 propostas, aí a sede do Sindimoto e a subsede que foi criada agora, que é do lado do DTP, que é o órgão que faz a regulamentação, da mesma forma que tem um centro de apoio aos taxistas, o fretamento, para apoiar a categoria, ser despachante para que não tenha oneração de tempo do seu trabalho, deixando as fichas lá, será encaminhado para o DTP, então facilitará a regulamentação. Então, eu acho que são 6 propostas da seguinte forma. Regulamentar os municípios. São Paulo tem 645 municípios, mas apenas 17 estão regulamentados por lei. Então, sem a regulamentação do município, não avança a Lei 12.009, porque a Lei 12.009 ela é clara, a competência é do município. Então, se não houver regulamentação do município, nós não avançamos nem na questão dos profissionais. Outra, criação de motofaixas e corredores exclusivos em grandes centros ou cidades acima de 200 mil habitantes, que tem como ser feito. A questão de um programa nacional do curso de qualificação do 30 horas, exigido pela lei, com incentivo governamental, porque existe recurso para isso, está clara essa questão. Então, eu acho que investir na qualificação do profissional é investir na vida, é investir na profissão e na regulamentação. Campanhas permanentes, né, de conscientização, não é fazer uma campanha, um mix, igual foi feita a Mota, a União Feliz, ela tem que ser permanente, incisiva e chocante, de uma certa forma, para haver uma conscientização, da mesma forma, a questão do cigarro, quer dizer, precisa se fazer algo que seja impactante, que as pessoas tenham a questão da conscientização. O 5º item, que está dentro do documento assinado pelo Ministério da Saúde e o Ministério das Cidades, que é em prol da DEC de Segurança, o Programa de Proteção Motociclista. O Brasil precisa desenvolver um programa de proteção motociclista que seja nacional, que se possa realmente atingir o objetivo, que em 2020 reduzimos em 50% o número de acidentes. Tá bom?
Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo, que falou pelo Sindimoto de São Paulo, a pedido do Gilberto, que é o presidente da entidade. Tem menos de 1 minuto, Gilberto, porque já foi além do tempo que estava previsto para os outros expositores.
Eu peço desculpa aí pela questão da apresentação, que nós estávamos com a apresentação praticamente pronta e o Rodrigo que teve de elaborar essa daí de última hora e ele é quem cuida dessa parte, achei melhor ele apresentar. Lá em São Paulo, nós temos aproximadamente 600 municípios, senadora, só 17 está regulamentado, entendeu? Isso, para nós, é muito ruim lá.
Composta, convido-os a ocuparem a plateia para compormos a mesa seguinte. Enquanto eu chamo a senadora Vanessa Graziottin, agradecendo sua presença, o senador Paulo Davim, que junto com a senadora também, o senador Paulo Davim foi o senador que sugeriu a presença da Associação Brasileira de Medicina Intensiva para que pudesse avaliar a gravidade do que acontece com as vítimas de acidentes de moto. Eu os convido para passar e depois cego. Já me deu. Mas eu fico com o outro. Ok, também, por favor. Eu agradeço, portanto, aos expositores. Na hora das perguntas, a gente recompõe a mesa por isso. Eu queria, senhoras e senhores senadores, participantes, eu queria uma atenção especial. Vou abrir uma exceção. Senadora Vanessa, embora esta audiência pública seja uma audiência destinada à avaliação pelos senadores, Vou conceder a palavra por 3 minutos à deputada Aline Correia. Em função de ter vindo desde o início dessa audiência e por estar envolvida com esse assunto, então abro essa exceção em respeito aos parlamentares da Câmara Federal. Com a palavra, a deputada Aline Correia, por 3 minutos.
Senadora, agradecer a sua iniciativa, parabenizar por esta comissão, esse importante tema ser abordado com tanto profissionalismo, com tanta dedicação. Eu acho que agora a gente ganhou mais uma combatente, né, uma combatente muito decidida, e eu tenho certeza que vai entrar nessa luta aí de um trânsito mais seguro. Então, senador, eu estou nessa área lutando por essa descriminalização do motofretista, porque eu entendo que o setor, os agentes, esses profissionais, na verdade, que eles arriscam a vida no dia a dia, né, arriscam suas vidas, a vida das suas famílias, em busca de uma renda, em busca de um trabalho. Então, o que a gente viu aqui, né, eu senti muita falta do Denatran, senti muita falta do Ministério das Cidades, das cidades através do Denatran, do Ministério da Saúde, né, e também do FENALTO, que é a Federação das Autoescolas, né, que não sei se está aí, não sei se vai estar numa próxima mesa, mas era mais nesses 3 minutos para lhe parabenizar, né? O setor realmente precisa, como a gente vê na imprensa todos os dias, quer dizer, a quantidade de mortes, esses números precisam estar claros, como disse a nossa senadora Vanessa, né? Isso é em São Paulo, isso é no Brasil. Em São Paulo, o Sindimoto, através do nosso presidente Gilberto, um grande presidente, que se tivesse falado com o coração, Gil, já tinha falado exatamente aquilo que a gente precisava ouvir. Mas o Sindimoto tem feito um trabalho fantástico e tem conseguido uma redução na questão das mortes, né? E a gente viu que os profissionais de moto, eles estão morrendo menos na hora que eles são capacitados. Eles têm várias demandas, nós já estamos trabalhando em demandas e conquistas junto ao governo federal desde 2008, 2007. Então, é um trabalho que a gente precisa continuar, senadora. A gente precisa, através de hoje, dessa primeira audiência pública, a gente fazer uma pauta de trabalho, cobrar do setor, do Estado, né? Porque esse setor não vai parar e nem vai parar de crescer. A gente precisa regulamentar, orientar, capacitar, porque só vai crescer o setor. São Paulo hoje, sem os motofretistas, que são milhares de profissionais, né, quase 500 mil profissionais, o Estado pararia, senadora. Então, a gente, como Estado e como Congresso, a gente tem que ajudar a esses diversos trabalhadores que no Brasil todo, né, precisam dessa geração de renda e separar o joio do trigo. Quem é o profissional que depende disso e a maneira como ele se capacita? E o ciclista, que aí trabalha, pega numa moto num final de semana, né, sem nenhuma orientação, e aí a causa todos os acidentes que a gente já conhece, todos os números. Então, parabéns, senadora, e eu agradeço muito por essa iniciativa.
Muito obrigada, deputada Aline Correia. Nós vamos trabalhar em parceria, Câmara e Senado, especialmente com o seu envolvimento pessoal nesse assunto. E a senadora Vanessa, que é do estado do Amazonas, que é onde estão, digamos, as principais fábricas de motos, e também o senador Paulo Davim, que é médico, cardiologista, muito voltado a essas questões da prevenção e da medicina, especialmente na área da medicina intensiva, nós vamos envolver um tratamento para que, do ponto de vista legislativo, possamos encaminhar a solução para esse assunto, que não se esgota nessa audiência pública pela gravidade do problema. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziottin, pela ordem.
Muito obrigada. Enquanto montam a mesa, eu quero cumprimentar também a deputada Aline, senadora Ana Amélia, e concordar com o que Vossa Excelência disse. Eu acho que, a partir dessa audiência pública, nós poderíamos, mesmo que informalmente, formar um grupo de trabalho, e aqui nós já temos 5 pessoas, alguém que representa a Câmara dos Deputados, que é de São Paulo, alguém que, além de representar o sul do país, tem trabalhado muito essa questão aqui, o senador Davim, que é da área médica, e eu, que não só participo do Estado ou represento o Estado, que tem a produção, a grande produção de motocicletas no Brasil, Brasil. E sempre quando a gente fala em seguro, a gente percebe o número de projetos de lei que tramita aqui, inserindo um item, obrigatoriedade, um item ou outro, para garantir mais segurança. Não é? Então, acho que discutir tudo num contexto único, senadora. Tudo num contexto único. E a minha ideia é que a gente possa fazer uma busca nessa questão legislativa para ver, pelo menos aqui no Senado, poderia a deputada Aline fazer a mesma coisa, os projetos correlatos que tramitam para ver se nós não poderíamos juntar todos e fazer um trabalho único.